Deus abençoe, preciosos irmãos, valentes irmãos. Juliana, tem alguma visão? Fernanda? Sônia? Teve? Quem mais teve visão? Vem cá contar.
A visão foi assim, foi que aqui assim, passava o homem de branco, eu via que é Deus, né? Aí esse homem de branco, ele pegava na cabeça de cada pessoa. Aí quando esse homem pegava na cabeça de cada pessoa, eu percebi que do homem de branco passava um espírito, tipo um fogo, que ia envolvendo a pessoa. A pessoa começava a pular, entendeu? Como se fosse a presença de Deus na pessoa, em todos nós aqui.
Amém. Mais alguma, não? E a pessoa começava a pular, igual pipoca. Amém. Mas que dava vontade da gente pular, dava, né? Muitos não pulam, fica resistindo. Mas, né, enquanto eu pular, de mim para baixo, dava para pular, amém? Se a gente morrer aqui, vai ser uma bênção, né? Mas não morre, não. A gente não morre... Não morre aqui por causa disso, não. Eu acho que não. Não é isso? Você tem que dar liberdade para Deus. Às vezes a gente resiste o Espírito Santo. Amém? Às vezes você fica com vontade, por lá não fica com vontade, não. Né? Porque aquela hora é como se fosse uma libertação mesmo, assim, como se você estivesse sendo solto de uma prisão, e saiu com vontade de pular, de alegria, satisfação. Se você sentir vontade de pular, atenção igreja, se você sentir vontade de pular, pode pular, amém? Pode pular. Certo, Marcelo? Se você sentir vontade de pular, pode pular, sem medo. Muito pelo contrário, com total liberdade. Ali é onde você está. Muita gente com vontade de pular, muita gente pulando, muita gente... É assim. E se nós esforçarmos nesse sentido, nós vamos, de repente, ter uma experiência muito boa, né, um derramar maior do Espírito Santo. E aí, por exemplo, pessoas que estão cativas são libertas, pessoas que estão enfermas são curadas. No meio dessa presença de Deus, vou repetir, às vezes você está enfermo, é curado, você está cativo, preso, é liberto. Amém? Pode vir dons. A pessoa pode receber um dom. Naquele momento ela recebe um dom. Um dom de discernimento, um dom de cura, um dom de intercessão, um dom de... Qual? Dom de línguas. De repente você fala em línguas. Discernimento de línguas. Interpretação, dom de interpretação. Mas é preciso que a gente dê lugar ao Espírito. Preciso que você tenha essa liberdade. A carne, como foi falado hoje de manhã, a carne precisa ser superada pelo Espírito. A carne precisa ser vencida pelo Espírito. Quando houve o Pentecostes, tinha pessoas no meio lá do pessoal, tinha gente olhando, só olhando, sentado e vendo os outros pularem, vendo os outros vibrando, e pessoas olhando, dona Zé, olhando. Bem? às vezes censurando, criticando. Então vai também existir entre nós pessoas que ficam olhando, observando, e não participa. E aí cabe a você pedir: Senhor, eu quero entrar nisso, eu quero entrar nesse clima, eu quero entrar nesse fogo, eu quero sentir. Se a igreja caminhar para esse lado, ela vai ter experiências tremendas. Ela vai ter grandes experiências. E não tem nada melhor do que uma chacoalhada feita pelo Espírito Santo. Eu não sei se existe essa expressão. Na Bíblia existe? Na Bíblia não tem, não. Mas se você levar uma sacudida, uma chacoalhada pelo Espírito de Deus, assim, sabe? Você não fica a mesma pessoa mais. Você não fica a mesma pessoa mais. Amém? Não fica a mesma pessoa mais. Pede a Deus: Senhor, eu quero entrar nisso. Me bata no liquidificador. Amém? Me ponha na batedeira. Amém? E me bata, Senhor. Amém? Vamos ser mais espiritual e menos carnal. Natural, olhando, só olhando, julgando. Feio, isso não é questão de ser feio, não. Isso você perde, você não vai participar do que Deus pode fazer. Questão. O pessoal que joga futebol aqui no, na segunda-feira e às vezes na quinta, essa a quadra ali, aquilo, é exclusivamente para a igreja. Não é bom que você traga ali pessoas de fora. Não é por lá que a gente começa. A gente começa por aqui. Então não é bom trazer pessoas estranhas, porque a gente, nosso testemunho ainda não é o ideal. Aí às vezes a pessoa começa por lá e não chega até aqui. Eu prefiro que ela comece por aqui e chegue até lá. Então, aquela a brincadeira ali deve ser exclusivamente da igreja. Às vezes, a gente não pode nem chamar a atenção. A gente vê coisa errada, vê coisas que estão acontecendo, não pode chamar a atenção, porque tem pessoas estranhas lá. Amém? E aí fica sem graça a gente ter que chamar a atenção com a presença de pessoas estranhas. Então não deve ter, não deve. Não sei como é que você vai fazer, mas não deve. Então, eu acho sim que não deve. E também deve ter alguém no comando, alguém dirigindo. Eu estou aproveitando para poder falar sobre isso aqui. Quem que vai comandar? Quem que vai dirigir? É o Adriano? Não, o Adriano não está. É o Sabão? Não, o Sabão não está. Então quem é? Alguém tem que estar. Porque às vezes você chega, como aconteceu quinta-feira passada, era 10h20 da noite e o pessoal estava jogando bola, né? E se deixar, vai até meia-noite, porque a gente não percebe que a hora está passando não percebe que o tempo está passando, não percebe, e fica ali. Já 10h20. Né? Então tem, às vezes, o pessoal que mora aí, o Nivaldo dorme cedo. Tem o Josias, que mora do outro lado ali. Nivaldo, aliás, o Ramiro. E a bola fica pegando, o pessoal gritando, o pessoal falando, ah, né, grita. Não tem jeito de jogar a bola sem gritar. E a bola toca na tela ali, bate na tela. Então, era 10h20. E a gente não pode chamar atenção porque tem gente estranha no meio. E pergunta, quem está comandando? Não tem ninguém comandando. Então, deixa o pau cair a folha. E fica torcendo, né, para terminar pelo menos antes da meia-noite. Então, não vamos fazer isso mais. Vai brincar? Vai. Não estamos impedindo ninguém de brincar. Mas é preciso ter alguém. Quem que vai dirigir? Quem que vai comandar? Tem hora para começar, tem hora para terminar. Amém, gente? Não sei se está na hora de falar isso, mas... Não sei que hora que fala. Então, vamos aproveitar. Amém? Tudo tem que ser com ordem. Tudo. Porque tudo o inimigo põe o bico. Tudo o inimigo aproveita para poder prejudicar a igreja. Concorda? Tudo. Tem nada que a gente vai fazer que ele não comparece. Querendo bagunçar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aliás, capítulo, deixa eu ver se é 6. Quem vai ler, por favor? Capítulo 6, de 1 a 13.
Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nossos irmãos? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhes dizia, um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. E chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias, e que não vestissem duas túnicas. Dizia-lhes mais, onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até sairdes daquele lugar. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então saíram e pregaram que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam.
Amém. Vamos repetir ou não? É bom repetir? É, ué. É bom repetir? É, né? Todo mundo acompanhou direitinho a leitura? Repete, Paula? Repete? Então pronto. Então vamos repetir. Agora vamos acompanhar a leitura. Aproveita para acompanhar a leitura. Às vezes você não tem Bíblia. Né? Então você vai acompanhar aí com alguém que tem do lado. Vamos prestar atenção, porque a partir, quando eu começar a falar, aí você já tem um fundamento, uma base aí para... Vamos lá, de novo.
Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilharam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhes dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. E chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 a 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. Dizia-lhes mais: onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até sairdes daquele lugar. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então saíram e pregavam em todos, que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam.
Amém. Então, começa aqui. Nós estamos aqui, neste lugar, porque nós aceitamos ser filhos de Deus. Nós aceitamos ser cristãos. Nós optamos pela doutrina de Cristo. Nós optamos pela doutrina de Cristo. Fomos batizados. A maioria foi batizada em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, foi batizada aceitando. Ninguém foi obrigado a entrar dentro d'água. Ninguém foi obrigado a ser batizado publicamente, na presença de muitos outros irmãos. Foram batizados porque aceitaram a doutrina de Cristo. Nós explicamos como era o batismo, por que era o batismo, tal, etc. E a pessoa: não, eu quero essa doutrina, eu quero isso. E entrou, foi batizada na água. Saiu dali. A partir do momento que você sai dali, você é considerado um cristão. É considerado um filho de Deus. Agora, na hora, quando a gente vai viver a doutrina, quando a gente vai viver o dia a dia, às vezes a gente não aceita. Às vezes a gente não aceita a doutrina, não aceita a doutrina. Não aceita aquelas coisas, a gente acha às vezes um exagero. Por exemplo, eu pergunto a vocês: qual é o fundamento aqui mais importante que os discípulos de Jesus receberam ao serem enviados? Ou seja, quando eles saíram para exercer a função, qual foi o fundamento mais importante que eles receberam? O que que foi que Jesus disse para eles? O que que foi que eles receberam como orientação? E no exercício da vida cristã, Por acaso, não foi de que as pessoas precisavam ser libertas dos demônios? Não é certo? Eles não saíam dali. A primeira coisa que Jesus colocou na cabeça deles é o seguinte: ó, vocês vão enfrentar demônios. Vocês vão enfrentar demônios. Vocês não vão enfrentar gente, não. Vocês vão enfrentar demônios. E quando você chegar numa cidade, aquela cidade, o que, que tem naquela cidade? Demônios. E se você chegar numa casa, o que, que tem naquela casa? Demônios. Então você chega, expulsa os demônios, para você conversar com as pessoas, para você entrar na cidade, para você ter liberdade na cidade, você chega, expulsa os demônios. Então, a doutrina de Cristo, ela tem esse fundamento. E é um fundamento que a igreja, normalmente, foi perdendo, foi, ao longo do tempo, foi desaparecendo, e ninguém faz mais isso. Então, a gente convive com os demônios, a gente acostuma com os demônios, e depois não quer. Não quer ser oprimido, não quer ficar doente, não quer ter enfermidade, quer ter paz, quer ter liberdade, quer prosperar, quer ter isso, quer ter aquilo. Mas não pratica a doutrina, Adriano, não pratica a doutrina. Aceita passivamente a convivência com os demônios. Amém? Ou não? Então Jesus, quando chama os discípulos, ele alerta os discípulos quanto a isso. Ó, você chega e faz assim: cura os enfermos, expulsa os demônios. Cura os enfermos e expulsam os demônios. Porque não há acordo entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não tem como você fazer a obra de Deus conversando com os demônios. Não tem como você fazer a obra de Deus falando com o demônio. O demônio, ele é demônio, ele não adianta. Para você salvar uma pessoa, primeira coisa é, quando chega um mais valente, aquele que está ali tem que sair. Aquele que está ali tem que sair. Então, essa doutrina é uma doutrina que a gente não gosta muito. Não gosta muito. Você quer saber uma coisa? Chega num padre, pergunta o padre se existe demônio. Eles costumam não falar, enrolar você, mas declaradamente eles não acreditam em demônio. E por que, como que então a Igreja Católica pode ser cristã? Como que a Igreja Católica pode ser cristã? Se o fundamento mais importante da doutrina de Cristo é exatamente o expulsar os demônios. E eles não acreditam em demônios. Faz questão que você chegue num padre e pergunte: padre, existe demônio? Ele vai dizer para você que não existe, não. Eu não sei o que existe. Amém? E nós, a igreja, precisa acostumar a entender e enfrentar e orar e repreender e expulsar na sua casa, onde você estiver, os demônios. Não precisa nem, às vezes, a pessoa tomar conhecimento que você está fazendo aquilo. Não precisa, às vezes, você tocar trombone que você está fazendo aquilo. Mas você limpa o ambiente, limpa a sua casa, limpa. Sai, demônio. Sai, capeta. Amém? A sua presença aqui me incomoda. A sua presença aqui me perturba. Em nome de Jesus, os demônios vão acostumar a não ficar onde você está. Presta atenção nisso que eu estou falando. Os demônios vão acostumar a não ficar onde você está. A sua presença também passa a ser incômoda. A sua presença também passa a ser hostil a ele. Amém? Mas se você acostuma, se você aceita, se você, como foi falado, examina o espírito. Examina. Porque se o espírito não for de Deus, você tem autoridade, Uelma. Autoridade que Deus dá a nós. Deus olha, vocês vão pisar a cabeça da serpente. Ela vai te perseguir. A serpente vai te perseguir. Mas eu te dou autoridade para você pisar. Então, analisa, não aceita. Não aceita. Ora, acredita. Vai para o seu quarto e ora, vai, sabe? E começa a ter domínio sobre a situação. Não, ali tem demônio. Ali tem demônio. Eu não preciso chegar lá. Às vezes a pessoa não entende, a pessoa não acredita, a pessoa se sente às vezes ofendida, mas eu sei que tem demônio. Então, se eu sei que tem demônio, eu vou orar. Como Jesus falou, você chegou na cidade, a cidade não te recebeu, sacode o pó contra aquela cidade. Ele não ia chegar lá, ó, povo endemoniado, raça de vivo. Jesus não fazia isso, não. Mas também, a cidade não recebia, ele também não ficava ali. Pronto. Você não é obrigado a ficar onde os demônios estão. Agora, tem uma coisa, se você ficar, se você aceita a comunhão, se você aceita a presença, os demônios, eles não vão ficar só rodeando você, não. Eles vão querer entrar em você. Eles vão querer... Amém, gente? Não. Pega a ideia. Você quer falar? Para a igreja ouvir.
É igual o senhor está falando. Ele não vai mudar o ambiente porque você está ali, não.
Não.
Se você ficar ali, você vai ficar aqui, mas tem que fazer do jeito que nós estamos fazendo. Nós vamos querendo você do nosso lado.
Exatamente.
Não vamos ficar santinho porque você é santo, não.
Não. Exatamente. Ele vai arrumar alguma coisa, dá um pouquinho. Você está assim, presta atenção. Assim como a pessoa às vezes está aqui e não entra no espírito, você vai chegar lá, não vai entrar no espírito. Você vai segurar um dia, dois, dá um pouquinho, você solta a franga. Dá um pouquinho, você está fazendo como eles estão. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu não vou, eu vou lá, mas eu não vou fazer isso. Você vai segurar um pouco, mas logo você entrou no clima, você entrou no espírito, você entrou naquilo, e aquilo vai fazer mal para você. Vai fazer mal para você, eu te garanto. Então nós temos que examinar o ambiente, examinar o espírito, examinar, veste a armadura de Deus, põe o capacete, põe a coragem, e aí sim, você vai lá, mas você vai com finalidade. Jesus disse, olha, ele diz, olha assim, você chegando, onde é que ele fala aqui? Se qualquer lugar não vos receber, você chega naquele lugar, experimenta falar de Deus, experimenta falar do que você pensa, experimenta falar da sua fé. Amém, mãe, amém. Quem sabe você foi enviado ali por Deus, você foi enviado ali por Deus para ajudar aquelas pessoas, salvar aquelas pessoas que estão ali, elas estão endemoniadas, elas estão possuídas de demônio. Pode ser um demônio educado, tal, mas é demônio. Aí você está lá, foi enviada por Deus ali. E aí você vê se aquele lugar te recebe. Recebe como? Você vai falar da sua fé. Você vai falar do seu ponto de vista. Você vai falar da maneira como você crê. E aí, então aquele lugar te recebe. Pronto. Você vai mudar tudo ali. Você foi um enviado de Deus para aquele lugar. Que bênção. Graças a Deus por isso. Por isso que eu falo que o cristão, ele pode ir em qualquer lugar. Desde que ele saiba o que ele está fazendo. Caso contrário, você vai vir dali oprimido, amém? Doente às vezes. Vai vir dali oprimido, doente, irado, contrariado, sem paz. Então, nós, filhos de Deus, é a mesma coisa você ver um periquito enfiar no meio do né? O periquito ir para um lugar que não é dele, ou então uma pomba ir para um lugar que não é dela. Amém, gente? Vamos, de uma vez por todas, entender que o fundamento principal da doutrina de Cristo, é demônios. Muita gente fala assim, ah, mas você só fala em demônio. Faz muito tempo que eu não falo em demônio. Eu falava muito mesmo, Porque tinha muito. Mas faz muito tempo que eu não deixei eles de lado e eles estão tomando conta. O fundamento principal da doutrina de Cristo é demônio. Amém, gente? Ele chegou ali dizendo, olha, eu vim para expulsar os demônios. Chegou o reino de Deus. Como é que ele ainda disse? Como é que eu sei que chegou o reino de Deus? É porque os demônios vão ter que sair. Chegou o reino de Deus. Onde eu chegar, onde eu for, eu tenho que entender assim, chegou o reino de Deus. Ele entrava numa casa, ele dizia, o reino de Deus chegou a essa casa. Ele entrava na outra, o reino de Deus chegou nessa casa. A salvação chegou nessa casa. Chegou o reino de Deus. Sai, capeta. Né? Olhando aqui para o Senhor, Deus me livre, né, Senhor? Amém? Sai, demônio. Sai, espíritos malignos. Em nome de Jesus. Amém? Chegou o reino de Deus. Chegou a paz. Chegou, sabe, a justiça. Chegou a compreensão, né? A gente percebe, examinando o espírito, a gente percebe que mudou o ambiente, mudou, graças a Deus. Faz assim, gente. Faz assim. Vamos ver o outro lugar aqui. Marcos, ainda. Capítulo 4, versículo 26. Agora, tem uns problemas, né, que ele falou. Tem lugar que não aceita. Principalmente, aonde é que você vai ser menos aceito? Aonde? Entre os parentes, vai ficar difícil, tem importância, repreende a si mesmo, bem, tem importância, você, repreende a si mesmo, ora, pede a Deus para ter misericórdia dos seus parentes, pede a Deus para ter compaixão dos seus parentes, mas não, demônio, fica para lá. Não aceito você não, eu não quero, eu me desliguei de você, e não quero, mas não tem acordo com você. Ah, mas eu sou seu parente. Era. Eu não tenho mais parentesco com um demônio, não. Amém? Vamos lá, eu falei o quê? Marcos capítulo 4, versículo 26. Presta atenção. 26, 27, 28, 29. Lê.
Disse também: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa.
Amém. Repete, por favor. Diz também.
O reino de Deus
é assim como se um homem lançasse semente à terra. O que mais?
E dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse. Sem ele saber como.
Amém. Para aí. Então é assim. É assim que vai acontecer. Presta atenção. Assis, o senhor Alisson. É assim. O reino de Deus, se você não lançar a semente, ele não nasce. Se você não lançar a semente, ele não nasce. Como é que o reino de Deus pode... Imagina, por exemplo, chega ali, no quartel, onde o Assis está. Aí o Assis não lança semente, o reino de Deus vai existir lá? Não vai. Certo? Lá no seu açougue, se você não lançar semente, o reino de Deus não nasce lá. Ou seja, os demônios que estiverem lá vão continuar lá, porque você... Os demônios que estiverem lá vão continuar lá, porque você não lançou a semente. Você não chegou lá e não disse, né? Sai daqui todos os demônios. Não entra mais aqui. Aqui não tem lugar para demônio aqui. Em nome de Jesus, etc, etc. E diga para as pessoas, aqui chegou o reino de Deus. Porque Deus está aqui, em mim. As pessoas vão ficar até meio assustadas com você. O homem ficou doido. Né? Você vai arrepiar o cabelinho lá. Eles vão pensar que você ficou doido. Às vezes você nem vai falar nada. Mas aqui no seu coração você vai lançar a semente. No seu coração você vai dizer... Ajoelhado no canto, você vai dizer. E o reino de Deus chegou ali. E E aquilo vai, a semente, presta atenção, você lançou a semente. Aí logo vai acontecer o quê? Eles vão começar a perceber, as pessoas vão começar a perceber, porque os demônios não vão achar lugar para ficar. E as pessoas vão começar a perceber que o Josias tem Deus. E as pessoas vão começar a respeitar Josias. E as pessoas vão começar, os demônios vão começarem a se curvar diante da sua autoridade. Porque você lançou ali semente. Amém? Quando eu estava no quartel, assim que eu cheguei no quartel, assim que eu comecei, as pessoas no quartel, ninguém sabia. Aos poucos, eles foram tomando conhecimento de que eu, do que eu era. Aos poucos, eles foram tomando conhecimento de quem eu era. E eu pude perceber que havia um respeito, havia uma autoridade em mim. E havia um respeito por parte deles. Mas se eu não tivesse lançado a semente, se eu não tivesse ali anunciado o reino de Deus, o reino de Deus não teria chegado. Amém? Então, quando Jesus chegava, ele anunciava Josias. Ele anunciava. O reino de Deus chegou aqui. E aí, você vai ser respeitado. A autoridade de Deus na sua vida, sabe? A capacidade sua. E você vai ser começar, a luz que está em você vai brilhar. Mas se você for omisso, se você for tímido, e se você recuar, e se você tiver medo, não tenha medo. Honra o nome de Deus. Jesus diz, aquele que me honra, será honrado. Pega para mim. Não tenha receio. A casa do seu povo, do seu amigo, o lugar onde você vai, experimente. E olha, pode ter certeza, andar com Deus é melhor. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter prosperidade no seu trabalho, prosperidade nas suas coisas. Não temas. Não temas, não tenha receio, assuma a sua vida cristã. Você vai, talvez no começo, o diabo vai querer te assustar, vai querer te intimidar no começo. Mas, aos poucos, você vai tomando conta daquele ambiente. Amém? Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Qualquer que seja a pressão que ele exerce sobre você, você vai exercer sobre ele uma maior. Porque maior é aquele que está em você. Você vai chamar por Deus, você vai invocar o Senhor. E o Senhor vai te dar autoridade. Meu filho, vai, porque eu sou com você. Vamos anunciar. Né? Vamos ter essa coragem. Achou? O que está escrito?
Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus.
Mateus
10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus.
O que você achou aí, Luciana? Honra? Aquele que me nega, aquele que me honra, que me confessa. Amém? Não, nós não podemos ser tímidos. Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de timidez, um espírito de medo, não. Deus nos deu um espírito para expulsar os demônios. É para expulsar os demônios. Os demônios, eles não fazem parte do reino de Deus. Eles não podem estar no reino de Deus. Então, onde Jesus chegava, ele dizia, o reino de Deus chegou. Demônios. Pronto. Certo? Então, o reino de Deus é assim. Então, quando você lança a semente, você fica assim meio com medo, meio receoso. Você vai dizer, não, eu creio em Jesus. Deus reina. Aqui no Espírito você vai, eu abençoo este lugar, sai daqui, Satanás, etc, etc. Pronto. Aí as pessoas logo vai descobrir. Não, o João Paulo, as pessoas vão descobrir. As pessoas vão, o João Paulo, ele é cristão. O João Paulo tem uma fé diferente da minha. O João Paulo e tal, etc. Mas vão ficar sempre respeitando você, João Paulo. Porque você se declarou ali. No quartel não tinha ninguém que não sabia que eu era. E eu não tinha vergonha de dizer, e eu saía, e, ó, eu tenho que ir para a reunião, e eu ia fardado, eu saía... E o próprio, os próprios comandantes sabiam também, já me liberavam, sem às vezes nem eu pedir. De repente você fica com meu patrão não pode saber que eu sou crente. A minha patroa não pode saber que eu sou crente. Então você é um cristão, você é um filho de Deus. Aí você vai fazer efeito Pedro. Não, eu estou buscando. Eu estou tentando. Ah, mas você então não estava com ele? Eu não te vi. Não, eu estava só. Não foi bem eu que você viu, não. Amém, gente? Ó. Deixa, escreve na testa. Escreve na testa, nas costas, no peito. Deixa. Amém? Deixa saber que você é. Deixa saber que você é. Você vai viver melhor. Você vai sentir melhor. Você vai dormir melhor. Você vai andar melhor. Pode ter certeza. A sua sorte vai cair no lugar melhor. As suas coisas vão prosperar. Onde você botar a mão, dá certo. E assim por diante. Você vai sentir com autoridade. Quando você for pedir uma coisa para Deus, você vai com o peito aberto. Senhor, estou aqui, estou precisando disso. O senhor não me conhece? O senhor, né? O senhor não tem me visto? Aquele que me honra, aquele que me ama será amado. Aquele que me honra vai ser honrado. Você, eu te dou autoridade. Só tem um lugar que você vai ter dificuldade, é na sua casa. Mas acostuma. Amém? Na sua casa e os seus familiares ali, aonde você mora, você vai ter uma certa dificuldade ali. Mas amém. Amém. Isso também não vai intimidar você, não vai tirar de você. Mas você vai ter uma certa dificuldade na sua casa. Mas já sabendo disso, você conversa com Deus. Deus te dá sabedoria. E já sabendo disso, você conversa com Deus, Deus te dá sabedoria. E você continua. Amém? Por exemplo, né? Josias na casa dele, é fácil? Hã?
Essa parte que você está falando aí, inclusive, é toda minha. A parte dos funcionários ali, quando você fala de administrar a empresa, né? É tudo aquilo que você... Não, fiquei assim, na hora que você começou a falar, eu falei, deixa eu ligar as orelhas aqui, porque isso aqui é para mim. Né? É tudo isso aí que você está falando, não é fácil não. É complicado.
Mas não desista. Não desista. Insista em anunciar, em divulgar o reino de Deus, em falar, em, sabe, alimenta, leia, veste. Assim, quando os discípulos, só um minutinho, os discípulos se armavam. Às vezes você vai enfrentar essa dificuldade, você põe a couraça, veste o cinto, calça o sapato, dá uma preparada e vai. Não deu, volta. Quantas vezes a gente vai com uma e volta com duas? Né? É assim. Ia falar.
É igual você estava falando aí, agora há pouco, né? Servir a Deus muda muito. É muito complicado. Mas eu penso o seguinte, tinha época que eu não dormia de noite, né? Não tinha sossego, você não tinha paz, você não tinha descanso. Hoje eu dou graças a Deus estar aqui na igreja, né? Tá.
Levanta aqui essa palavra. Mas olha, a gente fala aqui com autoridade, fala o seguinte, a gente fala porque a gente crê no que nós estamos falando. E eu estou falando porque o Josias, quando eu conheci o Josias, a situação do Josias, na época que eu conheci, era uma situação difícil. Né? Agora, como você falou, a dificuldade não sumiu, né, Josias? A dificuldade continua. Mas a paz e o sono.
Hoje eu consigo dormir. Antes eu ficava assim, eu ficava pensando assim, não tem como um ser humano trabalhar o dia inteiro igual eu trabalhava e chegava em casa, você ficava perturbado. Você não conseguia dormir, você não tinha paz, você não tinha cabeça para fazer as coisas. Hoje você tem inteligência, você sabe que muitos levantarão, mas você sabe que eles não vão te abalar, né? E você consegue, você vai andando, ele vem, ou ele sai, ou então você sai e deixa ele passar. Igual o irmão estava acabando de falar, né? Mas hoje, graças a Deus, eu falo assim, hoje eu tenho paz, eu durmo, deito na cama e durmo, né, em paz. Então eu sinto que buscar a Deus, para mim foi uma vitória muito grande, e estar aqui, vai continuar muito, porque não é fácil, não. Eu sei o que eu passo. Se eu for falar aqui, eu vou ficar até amanhã falando.
Amém. Mas, ó, um detalhe importantíssimo. Deitar e dormir. Amém? Deitar e dormir. Quando você começa a ficar perturbado, quando você começa, como ele falou, ele chegava na casa dele e não tinha paz. Acordava, como ele está dizendo aí, acordava no outro dia cansado, tribulado. Não tinha paz. É. Presença maligna. Certo? Amém. E você tem tido domínio, né, sobre as coisas. Não é assim? Graças a Deus. No Salmo 4. O Salmo 4. Só para lembrar. Às vezes acontece você ter que passar uma noite. Às vezes acontece você ter que passar uma noite orando. Orando. Jesus teve, quando tinha que decidir certas coisas, às vezes o próprio Espírito acorda você para orar. O próprio Espírito de Deus incomoda você para orar. Às vezes você tem que passar a noite inteira, às vezes até orando. Naquela noite você não dorme. Só que no dia seguinte, você não está sem paz, você não está cansado, você fez a coisa normal. Uma hora que você dormiu durante a noite foi suficiente. É diferente. Porque Deus chamou você ali para orar. Com certeza, o dia seguinte, você teria como aconteceu. Quando ele foi escolher os discípulos, ele passou a noite orando. Quando ele foi, né, para ser levado a receber a cruz, ele também passou a noite orando. Aqui no Salmo 4, diz assim: responde-me quando eu clamar, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta, Senhor, sobre nós a luz do teu rosto. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles, no tempo em que lhes multiplicam o trigo e o vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém? Então, mas você viu como começou o salmo. Então a pessoa botou a cabeça no travesseiro e orou. Ele botou a cabeça no travesseiro e confessou a Deus a dificuldade que ele estava passando. Não terminou a oração e ele já estava dormindo. Amém? Botou a cabeça no travesseiro ali e começou. Quantas vezes a gente faz isso, né? Põe, mas é aquela coisa boa. Responde-me, Senhor. Ali, cabeça no travesseiro. Senhor, tal, o Senhor viu, etc, tal. Conversando com Deus, né? Mas eu sei que o Senhor é tremendo. Eu sei que o Senhor separou para si aqueles que te amam. E eu amo o Senhor. Dá uma olhadinha, repara direito, vê que eu amo o Senhor. Estava conversando com Deus ali, de repente, estava dormindo, roncando. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor. Vamos ajudar a Deus a anunciar o seu reino. Vamos acreditar que nós somos ovelhas do pasto dele. E que o Senhor é contigo. E que o Senhor é contigo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos terminar. Amém, Jesus. Sem briga, sem confusão, sem ofensa. Cuidado para você não brigar com a pessoa pensando que está brigando com o demônio. Amém? Cuidado para você não maltratar a pessoa em lugar de maltratar o demônio. Amém? Presta atenção. Não maltrate as pessoas. Maltrate os demônios com educação. Usando apenas a autoridade. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. A nossa luta realmente não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas também nós não podemos esquecer que é contra os principados, que é contra os dominadores deste mundo. Faz com que a sua igreja, Senhor, assuma essa responsabilidade. Faz com que o seu povo receba o mandamento do Senhor de ir em nome de Jesus divulgar, anunciar as grandezas de Deus, as coisas que o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pelo Josias, pelo Elmo, pelo Valdemir, pela Lucélia, pela Aninha. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós nos orgulhamos de ter o Senhor ao nosso lado. Libertando, nos dando essa paz, nos dando, oh Deus, essa graça, tremenda graça, de poder deitar, descansados. Antes mesmo que nós terminamos a nossa oração, o sono já nos vem. Antes mesmo que nós terminamos de falar das coisas que o Senhor tem feito por nós, já nos vem o sono. E em paz, confiados no Senhor, repousamos tranquilos, repousamos em alegria, repousamos, Senhor Deus, com esperança, sempre com esperança, de no dia seguinte dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. A nossa sorte nos acompanha, as graças do Senhor nos acompanham, a presença do Senhor é notada em nossa vida, é vista em nossa vida. Obrigado, Jesus. Que o louvor da tua casa, cada dia, possa mostrar mais, cada vez mais, que o Senhor reina entre nós. Reina entre nós. Amém. Dessa forma, os inimigos não podem, os demônios não podem permanecer onde o Senhor está, no meu coração. Não tem lugar, não pode existir lugar para demônios. Só Deus, só Deus. Só o Senhor é rei sobre mim, sobre a minha casa, sobre meus filhos, meus netos. O Senhor é Deus e eu preciso confiar no Senhor. E eu confio no Senhor. Amém, amém. Aleluia, aleluia.
Alegria. Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra os inimigos. Por isso, diante dele nos prostramos. Grande
é o Senhor.
É o Senhor. Cidade do nosso Deus,
Senhor, que nos dá
Santo Monte,
teu Espírito,
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
Obrigado, Jesus.
Que obrigado, nos Jesus. Ajuda contra.
Obrigado, Pai. Pelo teu Espírito.
Por isso diante dele nos prostramos. Pois só tu és.